E a minha expectativa era assim, vou chegar, vou desenhar.
Quando chegou lá, rolou uma outra parada de expectativa e realidade que foi muito diferente, assim, porque eu tava acostumado com o ambiente do estúdio de ilustração.
Nesse episódio do Gap, eu convidei Guilherme Matt para falar a respeito da sua área, que é ilustração e quadrinhos. Ele contou desde quando ele começou até o cenário atual que ele vive. Então foi uma conversa bem divertida, ela é uma conversa densa, inclusive, por isso que eu resolvi até dividir em dois episódios, duas partes. É a primeira vez que eu testo isso, mas o Gap é um projeto bem experimental, então eu tô fazendo algumas alterações, quem tá ouvindo vai perceber, alterações de roteiro. Mas essa conversa, ela foi bem interessante, eu quebrei ela em duas, de forma com que vocês conseguissem ter uma percepção do início da carreira do Matt até os tempos atuais, como que ele encara tudo isso. Então vocês vão poder curtir também na próxima semana, na terça-feira também, às 18 horas, a continuação desse programa. Então vamos ouvir atentamente o que o Matt tem para nos dizer.
Hoje estamos aqui com Guilherme Matt. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por me receber na tua casa. Poucos convidados eu tenho essa oportunidade. E a gente está tomando uma xícara de café que torna ainda melhor. Então, Matt, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que você lida com expectativas?
Cara, por muito tempo foi simplesmente não criar tantas expectativas, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa bastante moderada, assim, então eu não expresso de maneira exagerada minhas emoções, assim, e normalmente elas não são tão intensas. Então quando eu tô feliz, eu tô aparentemente normal, e se eu ficar chateado ou triste com alguma coisa, também vou aparentar uma certa normalidade. É raro me ver super empolgado ou super decepcionado com alguma coisa. Então, externamente, eu lido muito bem. Uhum. Mas, internamente, eu acho que eu lido com uma certa frieza, assim. Principalmente quando tem alguma coisa que me frustra ou que não atende um planejamento que eu tinha, um resultado que eu esperava, né, de seja uma coisa profissional ou às vezes uma relação pessoal, assim. Uhum. Eu tenho uma certa tendência a ser indiferente, assim. Sim. E me desligar com uma certa facilidade. Uhum. Então eu vou falar um pouco mais disso depois, mas assim, se eu tô fazendo uma coisa e eu sinto que não tá dando muito certo, eu não tenho muito apego, assim, simplesmente, beleza, então já deu, vou parar, vou fazer outra coisa, ou tipo, claro. Sei lá. Eu não costumo ficar muito na bad, assim, quando alguma coisa não dá certo, sabe? Uhum. E eu tenho um perfil de evitar conflito, então eu costumo procurar me adaptar o mais rápido possível à realidade e Sim. abrir mão das expectativas. Quando eu vejo que elas estão em situações diferentes, uhum. eu prefiro falar, beleza, não é do jeito que eu queria, então agora é isso que a gente tem e vamos tentar trabalhar com isso desse jeito.
Nossa.
Isso pode prejudicar situações futuras, onde surgirem oportunidades de eu tentar de novo. Muitas vezes eu acabo, tipo, simplesmente não tentando de novo, o que uhum. é uma coisa ruim, mas sei lá, acho que é meio que um mecanismo de defesa pra evitar me frustrar novamente, sabe?
Sim, sim, com certeza. Eu até percebo uma certa lucidez, assim, na tua forma de... Acho que é um pouco de maturidade na relação com o tempo que você já trabalhou na área. Então, talvez você tenha uma percepção interessante do que alguém que está começando agora com qualquer outra coisa.
Ah, sim.
Isso é importante, é bem importante. E eu gostaria de entender também que você hoje tá nesse nível de maturidade, mas lá no começo não deve ter sido assim. Então, se você pudesse contar um pouco para quem tá ouvindo, como que foi o início desse processo, tanto de ilustração quanto chegar a fazer quadrinhos, né? Que é uma coisa bastante interessante.
Cara, eu já ouvi alguns desenhistas usarem essa explicação, assim. Não tem exatamente um momento em que eu comecei a desenhar, na verdade eu só nunca parei de desenhar, né? Porque a maioria das crianças desenha, só que em algum momento ela vai encontrar alguma outra área de interesse, assim. Então eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu sempre tive muito interesse por personagens e histórias, assim. Então a minha relação com o desenho, ela é até... Como é que posso dizer? Ela não é só visual, assim, mas ela acaba sendo um pouco mais conceitual. Então, quando pego desenhos meus de criança, né, que minha mãe tem alguns cadernos guardados, eu tenho alguns desenhos, até depois, se quiser, posso te mostrar aqui também.
Legal.
Normalmente eu desenhava cenas e personagens e fazendo coisas, né? Dificilmente era só um cenário onde não tinha nada acontecendo, tipo uma casa com uma arvorinha e alguma coisa assim. Não costumava fazer desenhos desse tipo. Normalmente eram personagens, tinha uma sequência e alguns deles eu explicava pra minha mãe o que era e ela anotava atrás uma legenda ali explicando o que eu tinha tentado desenhar. Eu sempre gostei muito de bonecos, de brincar de bonecos, muito mais do que esportes ou brincar de carrinho ou outros tipos de brinquedo. Eu sempre gostei muito de bonecos e de tentar estabelecer regras e realidades para esses bonecos durante as minhas brincadeiras. Então, tipo, brincava com bonecos só da mesma escala, de tamanho, que fossem de temáticas meio parecidas. Então, dificilmente eu ia misturar bonecos de super-herói com bonecos soldados ou coisas do tipo. Eu era muito chato, criterioso nesse sentido, assim, né, de brincar assim. E às vezes eu ia lá assistir um filme e depois pegava, sei lá, com Lego, montava as coisas e reencenava a história do filme com aqueles bonecos. Então eu sempre tive essa relação de histórias e personagens com o meu desenho. Era muito mais uma parada de representar e registrar com desenhos coisas que eu imaginava e queria fazer, do que pensar num desenho como uma coisa assim, isso aqui tem que ficar bonito, tem que ficar legal, eu quero me aperfeiçoar na técnica do desenho e aprender, tipo, desenhar bem, ser um ótimo desenhista, né? Então eu sempre tive muita dificuldade com a parte de representação do desenho, assim, de, né, eu era muito observador, mas na hora de passar pro papel isso, eu tinha muitas limitações, assim, e não era bom tecnicamente, não era uma criança que conseguia olhar um desenho e copiar, por exemplo, com muita facilidade, igual eu já tive vários alunos que têm esse perfil de facilidade na parte de representar, né, o desenho. E às vezes, em muitos casos, eu tinha mais facilidade com observação, então eu gravava bem alguns detalhes, formas, cores e tal. Então isso me fez continuar sempre querendo desenhar, sem estar tão apegado a essa coisa de tipo assim, eu levo muito jeito pra isso, meus desenhos são bonitos e tipo... todo mundo olha e fala, nossa, que legal os seus desenhos. Muitas pessoas elogiavam, mas quando eu olho hoje para os desenhos, eu analisando tecnicamente, assim, eu consigo identificar que tinha muitas falhas, assim, que as pessoas elogiavam e gostavam do desenho porque elas também não tinham nenhum critério. Eu cheguei a tentar fazer aula de artes por um tempo, quando era criança, assim, e sair não funcionou para mim, não deu certo.
Mas justificável também pela tua idade.
Mas assim, era uma aula de pintura e desenho para crianças, assim, mas eu não me adequei à técnica, assim, de aprender, sabe, técnicas de desenho e pintura de um modo mais convencional, assim. E eu acabei me interessando por aula de desenho, né, entre aspas aqui, quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu tava, acho que, na sexta, sétima série. E a minha mãe ficou sabendo do um curso de história em quadrinhos que tinha na Gibiteca, aqui em Curitiba, na Fundação Cultural. E aí ela perguntou se eu queria fazer o curso e tal. Na época eu tava treinando basquete. À tarde, sempre gostei, o único esporte que eu tinha alguma afinidade, mínima afinidade, foi basquete. Então eu jogava basquete num clube ali no centro, perto, e ela falou, é perto do treino e tal, você quer tentar participar, fazer aula de história em quadrinhos, desenhar uns gibis e tal? Eu falei, legal, vou fazer a aula. E daí fiz a aula, fiz o primeiro módulo do curso, curso básico, e daí no final do curso cada aluno tinha que fazer uma historinha de uma página. Aí um amigo meu também fez o curso, a gente fez o curso juntos, era um amigo da igreja que era muito próximo com o de desenhar. Então a gente meio que criou esse vínculo também. Depois eu fiz o segundo módulo
E pra mim, beleza, fiz o curso e era isso, assim. Não, não vi muita perspectiva, assim, a longo prazo, né, de continuar desenhando e criando histórias e tal, porque, sei lá, pra mim era uma coisa que não tinha muito... Não tinha uma perspectiva, uma viabilidade, assim, de falar, olha, você pode um dia criar suas próprias histórias Sim. e publicá-las e as pessoas vão querer ler e tal. É. Era uma coisa muito da diversão, assim, só. Mas aí, um tempo depois... de novo minha mãe, uma colega dela do trabalho levou pro pessoal do trabalho ver e que se alguém queria comprar uma história em quadrinho que o filho dela fazia. Que para quem estiver ouvindo e não sabe, a gente antigamente chamava publicações independentes de fanzine. Os fanzines eram publicações... autorais alternativas, assim, que começaram muitos anos atrás, parte relacionada ao movimento punk, assim, muitas tinham cunho bem político e muitas tinham só textos e artigos, assim, né, falando sobre notícias e debatendo coisas. Uhum. E aí você começa a usar o termo para também difundir outras publicações, então isso incluía histórias em quadrinhos. E a gente usa muito o termo fanzine para publicações bem simples, assim, xerox, feitas quase artesanalmente ali. Então ele tinha esses fanzines na época. Isso, tô falando, era tipo 99, 2000, mais ou menos. Uhum. Tinha esse fanzine que chamava Chapa e era do Rômulo e do Diego ou Felipe? Acho que era o Felipe. Eles eram irmãos e um dos dois era o que fazia junto com o Rômulo. O Rômulo era o cara que desenhava as histórias. Uhum. Mas o outro é que era o filho da amiga da minha mãe. Que eu acho que era o Felipe. E aí ela trouxe pra mim esse fanzine e falou, olha, eles estão fazendo, o filho da minha amiga faz fanzine, por que, que você não começa a fazer também? Eu acho que ele também fez o curso lá na Gibiteca, tal, o curso que você fez. E daí quando eu vi que era a edição número 8, eu falei, nossa, tipo, esse cara tá fazendo isso, tipo, muito depois, assim, que ele terminou o curso. E ele continuou fazendo, tipo, dá pra fazer, sabe, histórias. E daí eu comecei a fazer, cara, muito inspirado por esse fanzine especificamente, assim. Uhum. E ainda assim, com um desenho bem tosco, assim, criando personagens ali do meu... coisas do meu dia a dia, envolvendo meus amigos e tal. E cara, eu comecei a me interessar por isso, assim, combinando aquela parada que eu sempre gostei de histórias, de personagens e não sei o quê.
Sim, lá desde...
Só que somado a essa parada de tipo, olha que legal, tipo, tô fazendo histórias com isso, com os meus personagens e desenhando, sabe?
Sim.
E aí, isso sempre foi um hobby enquanto eu era adolescente. Conforme eu fui aproximando um momento de decisão profissional, assim, eu sempre falava, porque eu gostava muito, como sempre gostei muito de bonecos e brinquedos também, eu falava que eu queria trabalhar projetando brinquedos. Porque às vezes eu comprava um boneco, ou ganhava um boneco, e achava eles mal feitos, assim, a articulação, podia ter tal função que não tinha, e eu sempre fui muito criterioso também com esse tipo de escolha pros assim. Bonecos e tal, né? Então, prestava atenção nesse tipo de detalhes, assim, na hora de escolher, de comprar e tal. E eu sempre pensava, nossa, quando eu crescer eu quero trabalhar projetando bonecos, desenhando bonecos, criando perfis e tal, de brinquedos e não sei o quê. E aí descobri que parte disso era desenho industrial, né, desenho de produto e tal. E na época de fazer a faculdade eu resolvi fazer o curso de design. Muito mais empurrado pelo meu pai, que achava que fazer faculdade de desenho, ou de gravura, ou faculdade de artes em geral, assim, não ia me dar uma perspectiva profissional tão promissora, digamos assim, quanto o curso de desenho industrial.
Ah, tá.
E aí eu fiz o curso, mas assim, desde o primeiro ano já fui trabalhando com ilustração.
Uhum.
Então, tipo, arrumei um estágio num estúdio de ilustração. Fui fazendo ilustração, comecei a desenvolver mais ilustração profissionalmente. E daí, com isso, também entra nesse ponto onde eu dou um tempo nos quadrinhos. Uhum. Por uma série de motivos. e continuo investindo só em ilustração.
Sim. Mas esse dá um tempo, você dá um tempo mesmo ou você ainda, nas tuas horas vagas, você pegava assim pra fazer uma coisa ou outra?
Cara, eu dei um tempo mesmo, assim. A parada toda dos quadrinhos, assim, pra mim foi um processo meio estranho, assim, porque eu gostava muito de fazer, e teve um ponto, assim, que tava publicando bastante coisa. Desde 2004 eu comecei a ir pros eventos em São Paulo, pra Anime Friends e tal, pra participar da feira de fanzines que acontecia dentro do evento e publicar minhas coisas, e comecei a focar muito no traço do mangá. Teve um boom bem grande de mangá a partir do ano 2000, assim, aqui no Brasil, com a JBC e a Conrad começaram a publicar ali Dragon Ball, Samurai X, Cavaleiro Zodíaco e tal.
Uhum.
Então começou um boom de mangá, e era um traço que eu gostava, foi bem na época que eu comecei a fazer também os quadrinhos.
Uhum.
E daí eu comecei a beber muito dessa referência, assim, então acabei focando demais no mangá. E aí, quando eu entrei na faculdade e comecei a instrumentalizar um pouco melhor, assim, né, aprender algumas coisas de software e tal, recursos para imprimir e outras coisas do tipo, foi melhorando, porque até então, eu comecei fazendo tudo na mão. Então, pegava as folhas, já pensava na folha do tamanho que ia ser mesmo o final.
Uhum.
Então, pegava uma folha 4, dobrava, desenhava ali a capa, desenhava o título,
uhum.
Ia lá no miolo, ia fazendo às vezes a lápis o desenho, depois passava caneta, apagava, escrevia os balões todos à mão.
Sim.
Fazia tudo à mão, aí se não dava certo, você colava uma página na outra, às vezes, pra uhum. corrigir a que tava errada.
Sim.
Depois passei a imprimir os textos no computador, tipo num arquivo no Word, assim, e recortar e colar as frases e as palavras e colar na página da matriz para daí fazer as cópias. Uhum. E levava no Xerox, tirava o Xerox, chegava em casa, cortava, dobrava, grampeava.
Bem artesanal.
Ia lá e vendia. Aí vendia com meus colegas no colégio, vendia no sinaleiro, na frente da escola, vendia no sinaleiro ali no centro, do lado do Shop Miller ali, né, na Sul Sosa, a gente vendia ali, ficou um tempo vendendo ali também.
Uhum.
E daí ficava vendendo, cada um era um real.
Uhum.
E era o dinheiro que eu tinha pra fazer minhas coisinhas, assim. Então, se eu queria alugar um filme lá, alugar uma fita, era desse dinheiro. Se eu queria comprar um gibi, era desse dinheiro. Se eu queria comprar um material lá, um papel, uma caneta, um negócio, era desse dinheiro.
Uhum.
Então, também era uma coisa que me motivava a ir fazendo, porque, tipo, era meio que meu trabalho, assim, mesmo que eu fosse ainda adolescente, assim. Tava ali a partir da oitava série até o meu terceiro ano ali, e daí o primeiro ano da faculdade, comecei a usar mais software e projetar um pouco melhor as coisas.
Sim.
Quando eu entrei no estágio, no estúdio de ilustração, na Open the Door, foi muito louco, assim, pra mim, porque meu pai ficou me enchendo o saco pra arrumar um estágio, pra começar a trabalhar, fazer alguma coisa assim, e eu falei, beleza, vou procurar um estágio, mas eu vou procurar um estágio na área de ilustração.
Uhum.
Aí eu consegui, cara, e aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu descobri que o Rômulo trabalhava lá.
Ah, não acredito.
Que era o cara que fazia o fanzine, que tinha me inspirado demais, assim, quando eu comecei.
Uhum.
E aí fui lá conversar com ele, tal, tal, tal. E assim, ele não era meu amigo, né? Tipo, eu conheci o trabalho dele porque a minha mãe uhum. trabalhava com a mãe do colega dele. E aí, toda vez que saía um novo,
sim.
a colega da minha mãe trazia. E minha mãe comprava dela e eu lia.
Mas pra você,
então eu tinha
você,
vários,
né?
assim, mas eu, tipo, não conhecia o cara, sabe? Uhum. Não era um amigo meu, assim. Então quando eu descobri que era ele que trabalhava lá, eu fiquei, tipo, nossa, que incrível, vou estagiar na empresa que o cara trabalha, tá ligado? A Open Door não era um estúdio, uma empresa tão grande, assim. A equipe era pequena e, sei lá, mais da metade da equipe eram ilustradores. Então, era um ambiente praticamente todo mundo desenhava, todo mundo trocava ideia, todo mundo ajudava o outro a melhorar, trocava referência e tal. E no meu caso, como eu era estagiário, eu era o aprendiz ali,
sim.
eu só, tipo, recebia as críticas, assim, sabe?
Uhum. Mas deveria ser muito bom você tá num ambiente desse tipo sendo estagiário, né? Imagina.
Sim. E isso foi uma coisa assim, eu dou graças a Deus por isso, assim. Não sei se. Não sei o quanto acaba sendo interessante para esse assunto a trajetória ali do. No, a minha história com a Open the Door, assim. Mas o negócio é que eu queria um estágio de ilustração, não sabia nem por onde começar, assim. Uhum. Eu não pensei, na época, em pesquisar estúdio de ilustração.
Uhum.
Eu achava que isso era uma função dentro do mercado de publicidade, de design, de outras coisas assim, sabe?
Uhum.
E eu não achei que aqui em Curitiba tivessem estúdios de ilustração desse porte que contratassem estagiários, outras pessoas. Normalmente a gente tem muitos profissionais autônomos e galera que faz freelance assim, de ilustração aqui em Curitiba. Então é tipo um estúdio de uma pessoa só, assim.
Sim.
E aí, por um contato de um cara onde eu estudei no cursinho, ele me arrumou um horário de entrevista na agência que atendia o cursinho, e quando eu cheguei lá pra entrevista, o cara viu que era tipo de desenho, e daí ele falou assim: então, cara, a gente não faz isso aqui. A gente trabalha com propaganda, com design, com outras coisas. A gente não é de ilustração.
Uhum.
Mas procura esses caras aqui. Passou o contato deles. E aí eu fui lá, levei. E assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei com um caderno pautado, com meus desenhos. Algumas coisas mais elaboradas que eu tinha eram tipo... Era uma pasta de, né, com fichas plásticas assim, e as folhas sulfite dentro, com fichas dos personagens dos meus mangás, desenhado assim como se fosse o perfil do personagem, com alguns dados e história. E mangá tem muito disso, tipo sanguíneo do personagem, comida preferida, essas futilidades assim. Então, tipo, os desenhos mais finalizados, mais caprichados que eu tinha ali eram isso, eram os personagens que eu tinha inventado para os meus fanzines de mangá, coloridos ali com lápis de cor, assim. Nunca tinha usado tablet na vida para colorir nada, tava no primeiro ano da faculdade ainda. E, cara, tipo, eu levei os desenhos para os caras verem lá, e eu lembro disso até hoje. Assim, na hora que eu cheguei lá no estúdio, o Luciano, que era o chefe lá, né, o diretor do estúdio, veio, me recebeu, ele tava no balcão, assim. O estúdio era uma sala comercial, tipo, do tamanho da sala, desse ambiente aqui de casa, assim, esse espaço aqui.
Tipo uns 10 metros quadrados, 20.
E daí, tipo, em volta, assim, eram as pranchetas, as mesas com os computadores, né? Tinham duas pranchetas grandes, assim, pra desenho no papel mesmo. E do outro lado era o armário com as referências, os livros, materiais e tal. E uma mesa onde ficava... o pessoal que era atendimento ali, o comercial, assim.
Uhum.
Eram duas pessoas só que não eram ilustradoras que trabalhavam no estúdio. O resto da galera ali, acho que tinha uns quatro, cinco caras, assim, de cabeça agora, que eram os ilustradores mesmo. E aí veio todo mundo ver, né? Chegou o cara pra entrevista, daí eu abri a pastinha, passaram, sei lá, umas quatro, cinco páginas, assim, só que ficou o Luciano. Todos os outros caras voltaram a trabalhar, assim. Eles devem ter olhado e falado: meu, que bosta os desenhos desse moleque, tá ligado? Ele não sabe nada. Tipo, só faz mangá e... Coitado, né, dele. E não desenha bem, pior de tudo, né? E aí, cara, passou um tempo, o Luciano me deu um retorno e falou: cara, você tá interessado na vaga e tal?
Cola aí.
A gente vai te chamar. Aí eu: pô, cara, eu tô, mas eu não posso. Aí eu falei, ele falou: mas como assim? Eu falei: então, porque eu tô indo pra Anime Friends. E eu vou lá pra levar meus fanzines lá e tal. E eu tô com a viagem marcada aí, tô arrumando as coisas da viagem, agora eu não posso. Posso começar só na semana que vem.
E ele?
Aí ele pensou assim: tá bom, cara, vem semana que vem. Aí eu fui lá, viajei, beleza, fiquei feliz pra caramba. Aí voltei e comecei a trabalhar no estúdio. Aí... cheguei lá, falou: ah, então, a gente tá fazendo essa animação, tava fazendo uma animação tradicional na época. E a minha expectativa era assim: vou chegar, vou desenhar, vai ser, nossa, super legal, os caras gostaram do meu trabalho. Na época, tipo, eu não tinha esse critério, não sabia que eles olhando pro meu desenho falavam: meu, esse desenho não é bom, tá ligado? O Luciano viu um potencial, assim,
uhum.
E até, tipo, Se não me engano, alguns anos depois, eu e o Romulo fizemos uma viagem juntos para Anime Friends, para São Paulo. E a gente conversando, ele contou isso. Ele falou, nossa, cara, tipo, eu lembro que na época lá, o Luciano viu você um negócio que ninguém mais viu, assim, porque ninguém botou muita fé, assim, sabe, nos teus mangás, assim, no que você ia fazer e tal.
Sim.
Tipo, e olhando hoje, assim, a gente vê como melhorou e tal. E daí, eu tava com essa expectativa, meu, os caras gostam do meu trabalho, por isso que eles me chamaram. Então, tipo, eu vou chegar, vou desenhar. Aí eu cheguei, ele falou, ó, a gente tá fazendo essa animação, então a gente vai... Vou pedir pra você ajudar aqui na arte final. Beleza. Aí me passavam as folhas com os desenhos a lápis da animação, que era como era uma animação tradicional.
Uhum.
A gente tava fazendo tudo no papel, escaneava
frame,
tudo.
Frame, não?
Quadro a quadro.
Uhum.
Pintava um por um dos quadros, e daí montava no computador e editava, né, pra animar. Então o meu trabalho era fazer a arte final das linhas. Eu fiz, sei lá, algumas folhas assim, daqui a pouco me chamou e falou, então, cara, vamos treinar essa arte final aí, não tá muito legal. Para de fazer isso aí. Vem cá. Enquanto isso, então, vamos tentar fazer esses intervalos aqui. Ó, tá vendo? Tem esse quadro-chave, tem esse quadro-chave. Tem um movimento entre eles. Você consegue perceber isso? Aham, tô ligado. Então, vai fazendo os desenhos nesse intervalo aí. Tipo, vai fazendo o movimento intermediário aí, beleza? Vai tentando imaginar esse movimento e fazendo. Aí eu, ah, beleza. Aí a lápis mesmo ia lá fazendo e tal. Fiz ali algumas cenas de intervalo ali. Aí daqui a pouco... Tá, beleza. Então vem aqui, ó, senta nessa outra mesa aqui, o Zé vai desenhar, o Jairo vai fazer a arte final, e daí ele vai passar pra você e você pega a borracha aqui e você apaga o lápis, tá bom? E daí você deixa ele na outra mesa pra gente escanear. E aí eu fiquei fazendo isso, cara, por um bom tempo, assim, era apagar, sabe? Porque minha técnica era terrível.
Sim.
E eu precisava realmente aprender tudo, assim, do zero, sabe? Então, isso é uma coisa muito boa do meu estágio lá, não era o que eu tava esperando de um estágio, porque meus outros colegas que estavam no curso de design fazendo estágio em agência de design, por exemplo, eles tinham que, tipo, fazer projeto e criar marca e aplicar coisa e fazer peça e campanha e não sei o quê. Tipo, e era coisa que tava, assim, trabalho que os chefes deles precisavam e botavam na rua mesmo.
Sim.
E o Luciano falou, cara, tipo, vou te ensinar as coisas, sabe? Sim. Você vai ajudar a gente, mas aprendendo a fazer coisas. Você não tem responsabilidade ainda e nem habilidade pra encarar um negócio que vai ser final e tal.
Uhum.
Então, foi assim... Quase aula de desenho mesmo. Sim. Diria que eu só ficava treinando, fazer linha reta, de uma ponta até a outra da folha, e tal, tal, tal. E além disso, rolava um reforço muito grande, assim, de tipo, cara, se você quer trabalhar profissionalmente com desenho, você tem que aprender a fazer outras coisas que não só mangá. O mangá é legal, tem referências de mangá que são muito boas, mas pra você trabalhar com isso, não vai servir o mangá. Tipo, tem que desenhar outras paradas.
Foi nessa época que você deu então, foco à ilustração?
Ainda não.
Não?
Porque é por isso que eu falei que a história é peculiar, assim.
Uhum.
Porque com essa pressão, o que que eu pensei? Na minha... Eu era muito idiotinha mesmo. Eu pensei, cara, quer saber? Esses caras não entendem meu negócio. Eles não sabem como é que é evento de mangá. Eles não sabem como é que é essa galera.
Não estão por dentro.
Então, tipo, eu vou ficar aqui, eu vou aprender a mexer no computador pra eu poder usar isso pra minhas histórias. E daí, tipo, beleza, tá ligado? É isso que eu quero fazer. Eu não quero aprender a fazer outros tipos de desenho. Eu sei fazer desenho, eu sei desenhar. Eu era bem metidinho, bem chato nesse sentido, assim. Mesmo não falando, tipo, pra todo mundo, não, eu sei desenhar, cara. Tipo, a fala não era essa, mas eu tinha zero disposição em aprender, sabe?
Uhum.
Então, eu perdi muitas oportunidades boas de aprender no Aprendedor por causa disso. Nesse momento.
Uhum.
Chegou um ponto ali alguns meses depois que o Luciano falou, ó, cara, não vai dar, porque você não quer aprender nada e a gente não vai renovar teu contrato de estágio. Teve até um momento que antes disso ele tinha me dado uma outra chance e ele falou assim, ó, se você quiser aprender mesmo e mudar, legal, você pode vir semana que vem, senão, tipo, não vai rolar. E aí você não precisa mais vir. Eu falei, não, vou tentar, eu vou, tal. Aí voltei, aí depois de um tempo ele, cara, desculpa, não dá, você não tá afim, você não tá pronto, sei lá. Então a gente não vai, obrigado aí por tudo e tal. E eu fiquei tipo assim, beleza, mano. Agora eu já aprendi o que eu precisava, vou focar só nos meus mangás de novo.
Uhum.
E fiquei ali ainda o segundo, terceiro ano da faculdade fazendo isso. Estagiei lá alguns meses no primeiro ano da faculdade. E daí o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano eu tava fazendo isso. Aí no terceiro eu precisava de estágio obrigatório.
Ah, tá.
Pior.
Uhum.
E não tinha mais estúdio de ilustração, assim, que eu conhecia em Curitiba. Aí eu falei,
falei, putz, eu vou ter que voltar lá na fenda do ar. vou ter que ir lá falar com os caras e bater minhas horas aqui. Só que assim, nesse tempo eu já tinha melhorado algumas coisas do meu desenho. Já tinha, acho que a experiência ali da faculdade e algumas matérias também te ajudam a lidar melhor com algumas coisas.
Uhum.
Te ajudam a lidar melhor com a frustração e te ajudam a lidar melhor com essa... com essa noção, assim, reconhecer o fato de que você tá ali pra aprender, de que você não sabe tudo,
sim,
de que você não é bom o suficiente e assim por diante, sabe?
Uhum.
Então eu falei, cara, eu vou chegar lá e vou falar, meu, eu preciso cumprir minhas horas, eu preciso de um estágio, eu trabalho de graça pra vocês, eu faço um estágio voluntário, eu só preciso cumprir minhas horas. Aí eu fui lá no prédio onde era o estúdio e eles não estavam mais lá. E aí no site não tinha nenhum contato, não tinha mais o telefone fixo deles, eu não tinha celular de ninguém. E eu falei, pronto, cara,
e
o que eu vou fazer, tá ligado?
Pra onde eu vou?
Aí eu lembro que eu orei assim e falei, Deus, eu não sei o que fazer agora. Tipo, e tava tristão assim, a Open Door ficava ali perto da Praça Santos Andrade, peguei o ônibus voltando pra casa. Eu desci do ônibus e na rua de casa... tinha um carro estacionado assim e um cara e uma mulher tirando umas fotos assim. Aí na hora que eu passei era o Luciano, a esposa dele,
mano.
Aí eu falei, caraca, eu não acredito, velho. Aí tipo, eu lembrei que eu tinha orado e tal, daí eu falei, Luciano, dele, opa, e aí, tudo bom, cara? Tudo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, eu moro ali, cara. Daí ele, ah, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Daí ele, não, a gente tá atendendo um cliente, tem que fazer um mapa aqui e tal, um desenho do negócio e a gente veio aqui fazer, pegar umas referências, tirar umas fotos da região aqui e tal, deu. Ah, pode gravar. Cara, acabei de vir lá do prédio lá, tal, dele. Ah, a gente se mudou. Eu falei, pois é, eu vi. Eu vim lá porque eu preciso de um estágio, cara, pra cumprir hora na faculdade. E eu, cara, eu preciso trabalhar lá, cara. Tipo, se tiver como, eu gostaria muito de uma outra oportunidade de trabalhar com vocês e tal, tal, tal. Daí ele passou o contato novo e falou, cara, passa lá, vamos conversar.
Uhum.
Mano, esse cara é um anjo, velho, na minha vida, sério.
Uhum.
Aí, tipo, eu voltei. Fui lá no endereço novo, conversar com ele e tal. Aí, beleza, vamos começar a trabalhar então. Ó, estágio assim, assim, não é remunerado, nada. Mas ainda assim, a empresa paga, né, as taxas lá do estagiário, tipo, pra contratar o estagiário, paga tudo seguro, um monte de coisa, tem despesas, mas eu não recebia nada.
Uhum.
Mas ainda assim, ele resolveu me aceitar. Aí... vou começar a trabalhar. Primeira semana de novo, no estágio. Nova oportunidade. Comecei. Deu uma semana, apareceu um freela pra eu fazer com os negócios de mangá, que era presencial e eu tinha que ficar uma semana inteira fora. Aí eu fui lá, cara, surgiu essa parada, não sei o que, não sei o que. E aí, hoje quando eu penso nessas histórias, eu falo, velho, eu teria me demitido se eu fosse, tá ligado?
Ele foi muito paciente.
E ele falou, cara, vai lá, cara. Vai lá, faz a tua parada lá. Só que eu acho que isso... mudou uma chavinha em mim, assim, porque eu falei, meu, esse cara realmente acredita em mim, tá ligado?
Uhum.
Tipo, e aí eu fui lá, dei meu melhor no evento, fiz e voltei pra cumprir minhas horas no estágio. E daí eu voltei, tipo assim, totalmente uma outra abordagem, assim.
Uhum.
Falei, cara, isso aqui não é o que eu tava pensando, eu não sei nada, eu preciso aprender, então o que me mandarem fazer agora eu vou fazer. E aí eu lembro que foi, tipo, a primeira vez que pegaram um desenho meu e eu vi ele depois no outdoor... e, tipo, saiu coisa que eu tinha desenhado, tipo... e eu falei, caramba, tipo, que legal essa parada, tá ligado?
Uhum.
Tipo, e eu vi que isso aconteceu porque eu aceitei a instrução e, tipo, sabe, me sujeitei ao aprendizado ali. Então, essa foi uma quebra muito grande pra mim, assim. E um dos trabalhos que eu fiz dessa vez que eu fui, foi de storyboard. Que é, tipo, uma história em quadrinhos... pra comercial de televisão, ou pra filme, ou pro que quer que seja que vai ser gravado em vídeo, você faz antes uma série de desenhos pra trabalhar, enquadramento, várias coisas. E eles tinham os storyboards pra fazer, e falaram, cara, ó, você já fez storyboard? Eu falei, não, nunca fiz. Falei, ó, então vou te explicar aqui, assim, 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 faz desse jeito e tal, tem um personagemzinho aqui, um mascotinho, tem que fazer isso, isso e aquilo, deu, beleza. Uhum. Fui lá, fiz e tal, e eu gostei, assim. E ele viu que, tipo, ele achou legal o storyboard que eu fiz.
Sim, se levava
e
a
E como jeito. Eu já... tipo, fazia história em quadrinhos, mesmo que não fosse um quadrinista excepcional, assim,
uhum.
Ele percebeu que tinha uma certa afinidade com isso. Então eu fiz alguns storyboards lá com eles, e aí encerrou o meu estágio, a Open the Door tava se mudando pra São Paulo, e ele falou, cara, olha, não tem mesmo como a gente continuar e tal com você, né? Tipo, a gente tá indo embora de Curitiba. Mas, poxa, queria te dar um feedback de que eu vi que melhorou muito teu desenho, melhorou muito tua postura. É, você amadureceu e tal, e pô, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Nessa época, o estúdio tinha crescido bastante também. Tinham outras pessoas novas trabalhando lá, outros desenhistas e outras pessoas da equipe, assim. Então foi uma troca muito interessante da gente com isso, porque uma das coisas que me fez mudar essa perspectiva foi conversando com um dos colegas lá do administrativo que me contou isso. Que eu tava conversando com ele e eu falei, não, porque eu faço estágio voluntário. Então ele falou, mas o Luciano tá pagando, né? Eu, como assim? Eu falei, não, cara, ele paga, tem taxa, é isso, seguro, não sei o que, um monte de coisa e tal, que a empresa tem que pagar pra contratar você. Não é de graça, assim, só você vem aqui e não paga nada. Deu, caraca, o cara, tipo, apostou mesmo, tá ligado?
Uhum.
E aí que, tipo, foi a chavinha que mudou muito, assim, pra mim. Tanto que depois, algumas vezes que eu fui pra São Paulo já, visitei eles lá no estúdio, às vezes converso com eles por mensagem, assim, depois de um tempo a gente falou no Facebook e tal. Mas aí que acontece que quando eles estavam indo pra São Paulo, eles receberam um pedido de um cliente pra fazer um storyboard, e eles estavam de mudança, não iam poder fazer. E aí ele falou, ó, tem um moleque que trabalhou com a gente aqui que faz, que dá conta. Passou meu contato, e daí me ligaram, falaram, olha, Luciano me passou teu contato tal, pra fazer o storyboard, não sei o quê. Eu nunca tinha feito um freela na minha vida, assim.
Uhum.
Foi o primeiro. E foi pra Master.
Master?
Foi pra Master. Aí eles me contrataram, eu fiz esse freela, entreguei, eles gostaram. Aí eles me pediram mais um, eu fiz, eles gostaram. Aí eles falaram, cara, você quer trabalhar aqui? A gente tem uma demanda e tal, assim, assim, quer ser contratado? Eu falei, eu não, mano. Vamos pagar aí o que eu... Vamos pagar num mês o que eu trabalhei um final de semana e ganhei aí um final de semana, dois dias, vamos pagar um mês? Eu falei, eu não, prefiro continuar fazendo freela pra vocês.
Uhum.
Aí meu pai ficou, você tá maluco? Liga lá agora,
eu já imaginei teu pai,
lá.
Né?
Daí eu, ai, cara, daí eu liguei lá, falei, ô, tem a vaga aí ainda e tal. É igual eu falei, cara, eu era muito idiotinho, assim.
Uhum.
Aí eles falaram, não, tem, mas a pessoa que me contratou lá, Thaísa, ela tava saindo de férias, ela falou, não, daqui um mês a gente conversa, quando eu voltar. Eu, ah, beleza, né? E, tipo, eu era muito ingênuo, assim, ela podia muito estar passando um migué, assim, e, tipo, assim, dane-se esse moleque, tá ligado? Uhum. Nunca mais te ligo. Mas eu fiquei aquele mês falando, não, mano, daqui um mês ela vai voltar de férias, ela vai me ligar, tá ligado?
Uhum.
E aí ela voltou e a gente se falou e chegou lá e beleza, é isso aí. Aí eu acho que quando chegou lá, rolou uma outra parada de expectativa realidade que foi muito diferente, assim, porque eu tava acostumado com o ambiente do estúdio de ilustração.
Uhum.
Que são vários artistas trocando ideia, trocando referência, mostrando coisa, falando do seu trabalho, de como é, de como não é, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que dá pra você melhorar, o que não dá, você tá aprendendo com outros caras o tempo inteiro. Você viu um negócio diferente, você traz, mostra pra todo mundo vê, acha legal e tipo, nossa, que massa. E é uma troca constante, assim. Quando eu fui pra agência, eu era o único ilustrador lá. E era pra eu fazer só storyboard.
Uhum.
Então, quando eu cheguei, eu lembro que na reunião de contratação, tava a Thaísa, né, que era essa, ela trabalhava na produção lá, e estavam os dois diretores de criação na época.
Uhum.
E daí, eles falaram assim, ah, legal, e daí, o que você pretende? Começar, você tá cursando design? Eu falei, você tá pretendendo entrar na área de direção de arte, e, sei lá, trabalhar aqui com criação? Eu falei, não, cara, não quero ser publicitário, só quero desenhar, sou ilustrador só.
Sim.
Daí eles olharam com uma cara meio assim, tipo, nossa, que pretensão merda, sabe? Mas, ah, tá bom, né? Beleza. Aí me contrataram, cara, isso foi em 1º de abril de
2008. Meu Deus. Uhum.
E aí, nessa época lá, eu entrei assim, beleza, eu sou ilustrador da agência, tá ligado? Então, assim, o que o pessoal que trabalhava comigo lá no estúdio era, eu sou aqui. Quando alguém vier falar de ilustração, eu sou o ilustrador, eu sei de ilustração. Então, às vezes me pediam umas paradas, eu ia lá, entregava, e daí, putz, cara, então, mas eu queria que você fizesse assim, não era isso. Eu falei, não, cara, mas é assim o desenho, tipo, esse é o melhor caminho. E aí o diretor de arte falava assim, não, cara, eu preciso de tal coisa. Ou, tipo, fazia uma parada muito mirabolante e depois chegava lá no diretor de criação e ele... Não, cara, não é isso. Reprovou a parada. Ou chegava no cliente e o cliente reprovava a parada. E aí eu comecei a ter que praticar um desapego, assim. Porque lá no, na Open, na Open Edoro, o meu desenho
era reprovado, mas porque ele não era bom e estava sendo avaliado tecnicamente por uma equipe de ilustradores.
Uhum.
Mas aqui na Master, às vezes era só tipo assim, ah, essa ideia não é legal, então a gente descarta essa campanha. O teu desenho pode até ser legal, mas a gente descarta a campanha. Mas eu não desassociar, eu não conseguia desassociar essas duas coisas.
Uhum.
E eu ficava muito frustrado. Né? Porque era tipo assim, mano, tipo, você não gostou do meu trabalho, tá ligado? Você não gostou do desenho que eu fiz. E tá ótimo esse desenho. Por que você não vai usar essa parada? E aí, cara, acho que foram anos e anos com esse desapego, até chegar num ponto, assim, nesses, sei lá, nesses últimos anos aí, que eu já tava assim, tipo, fazia parada e alguns chegou num ponto, né, tipo, 11 anos na empresa, que tinham vários diretores de arte que eram mais novos do que eu lá, e às vezes eles falavam, cara, e aí, o que você tá achando dessa ilustração? Eu falava, cara, pra mim tá ótimo, mas assim, quem manda é você, o que você falar eu faço, tá ligado? Minha opinião aqui não vale nada, assim.
Sim.
Alguns casos eu defendia, argumentava algumas coisas, mas na maior parte do tempo eu não queria treta, assim, não queria complicação, então eu só fazia o que mandava.
Uhum.
Tipo, se precisava refazer, não tem problema, não tem tempo ruim, vou lá, refaço, fiz. Ah, mas eu queria assim, assim, assim. Beleza, não tem, eu vou lá, refaço, tó, é isso que você queria? É isso que você queria, então toma, faz aí.
Entendi.
Sabe, tipo, às vezes até meio na marra, assim, mas,
uhum,
tipo, eu não vou me apegar, não quero saber disso.
E na real, assim, tipo, nesse... Aí ficou um tempasso, né, na Master, né?
Uhum.
Como você disse. E nesse processo, que foram 2008 até agora, mais ou menos,
uhum,
você deixou adormecido o quadrinho também.
Muito. Porque daí quando eu comecei a trabalhar com ilustração profissionalmente, eu tive que me forçar a sair do mangá. E pra mim, história em quadrinho que eu sabia fazer, o estilo de quadrinho que eu gostava de fazer, era mangá.
Uhum.
Se eu não vou mais desenhar mangá, por que eu vou fazer quadrinho?
Sim. E pelo então, pouco que tipo, eu conversei contigo, você parei, tipo, tá curtia muito desenhar mangá, né?
Se gostava tiver, muito, cara.
Se tivesse uma brecha, você tava pegando.
Não, eu gostava muito, assim. Foi um meio que eu aprendi muitas coisas com outros artistas. Mas eu sempre tive esse problema de aceitar as críticas de forma muito seletiva, assim.
Uhum.
Então, às vezes eu tava lá num evento com a galera, o público de mangá e tal, e alguma pessoa criticava meu trabalho, e eu ficava assim, tipo, dane-se, tá ligado? Você é um leitor, você não desenha, você não escreve, você não faz nada, por que você vai falar mal do meu trabalho? Tipo, sem pensar assim, meu, esse cara é o leitor, é ele que vai, tipo, desfrutar da tua história, entendeu? Ele tem que apreciar seu trabalho, sim, sabe? Ele tem um senso crítico. Mas, por exemplo, quando tinha algum outro colega desenhista que criticava, pra mim era assim, esse cara desenha bem, esse cara desenha melhor do que eu, esse cara desenha de um tipo de desenho que eu gostaria de um dia desenhar, eu quero desenhar igual esse cara um dia, ele tem alguma coisa pra me ensinar? Uhum. Então eu escuto ele. Se era um cara que eu olhava e falava, meu, não gosto do desenho, é paia, feio. Tipo, às vezes não era ruim, só não era do meu agrado. Eu falava, tá bom, beleza, não preciso levar em consideração o que você falou, porque eu não quero ser igual a você.
Uhum.
Mas se outro desenhista que eu queria ser parecido falava alguma coisa, eu falava, sim senhor, sim senhora. Tipo, vou seguir seu conselho.
Entendi.
Sabe? Tinham muitas artistas que eram incríveis, assim,
uhum,
me deram vários conselhos e criticaram muito meu trabalho, que foi muito útil pra mim, assim.
Claro. E o que então, mais, e assim, o que mais te frustrava? O que mais te frustrou em tudo isso, assim, que você considera?
Cara, eu acho que sempre foi esse conflito de, tipo, eu achar que meu desenho era bom, sem entender direito por que que meu desenho não era tão bom assim. Essa treta que eu ficava quando alguém criticava, assim, o desenho.
Te incomodava muito.
Me incomodava bastante antes.
Uhum.
Mas
isso te travava?
Muitas das minhas histórias, assim, começaram com isso.
Uhum.
De eu, às vezes, ir num evento desse, levar uns quadrinhos lá, aí a pessoa dá uma olhada e fala, pô, cara, isso aqui tá legal, mas não tá tão legal assim. Ó, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você pode mudar, isso aqui você pode não sei o quê. E uma das vezes muito marcantes, assim, foi com a Erika Horita. Ela tinha uma coletânea de mangá que ela fazia com vários artistas diferentes, publicando uma única história. E ela convidava vários artistas e tal. E daí eu lembro que eu fui levar os desenhos pra ela um dia, assim, mostrar e tal. E daí perguntei pra ela assim, pô, se você estiver chamando o pessoal pra coletânea aí, eu tinha muito interesse de participar e tal. Daí ela mandou, tipo, cara, teu desenho é legal, mas não é bom o suficiente pra coletânea ainda. Daí eu... Eu lembro que eu voltei muito pistola, assim. Fiquei muito brabo, falando, mano, eu vou desenhar melhor do que essa menina, não sei o quê, tipo... E fiquei super bravo, assim. Bravo... Não, assim, com ela, contra ela. Ela não foi... Ela foi bem profissional até na abordagem dela, assim. Não foi grossa, não foi babaca comigo, não foi nada. Ela foi, tipo, super, super apropriada, inclusive, assim, o tratamento dela ali. Mas eu fiquei frustrado dela ter dito que meu trabalho, meu desenho não era bom o suficiente pra participar da coletânea. Porque eu tinha aquele critério de que eu olhava alguns desenhos que estavam lá e falavam... Meu, mas o desenho desse cara não é tão legal, tá ligado? Por que o meu não é tão legal quanto o dele? Porque eu não avaliava muito bem várias coisas. Então, isso me deixava muito frustrado antes. E isso me deixava assim, cara, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Eu preciso melhorar isso. E eu preciso, tipo, aprender a fazer essa parada e mudar. Só que era muito movido pelo que eu queria aprender e o que eu queria, tipo, o resultado que eu queria. Então, quando eu chegava naquilo, beleza, tô de boa agora. Tipo... Não preciso aprender mais nada, sabe?
Sim.
Consegui fazer e tô tranquilo, assim. Até algum momento que eu encontrava algum outro ilustrador que era, tipo, muito bom e criticava alguma coisa ou me dava alguma dica, eu falava, verdade, preciso aprender isso. E daí eu ia lá e corria atrás de novo, sabe?
Sim, sim.
Então, sempre teve meio essa parada, assim, de, tipo, quando alguém vinha e criticava, eu só ficava, whatever. Mas se era um artista que eu admirava, assim, eu, mano, beleza. Vou ter que corrigir isso aí, então, vou ter que melhorar isso, sabe?
E nesse processo como um todo, o que que você falou de várias expectativas que você tinha, vários conflitos, o que que saiu, assim, bem legal, que você vê, tipo, como positivo em toda essa história, ou até que saiu além do que você imaginava? Que você, tipo, nem passava na cabeça que ia rolar com todo esse lance da tua carreira.
Até esse momento que eu contei, assim, de tipo...
A continuação desse programa você ouve aqui no Gap, na próxima semana. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva nos principais feeds, como Apple Podcasts, Spotify. Agora também temos a nossa presença no Deezer. E não deixe de me seguir nas redes sociais, o @podcastgap. Então, até a próxima semana.